está no ar o Gabinete de Guerra das Manhãs 360. Como sempre, esta hora olhamos para os últimos desenvolvimentos na Ucrânia e por isso convidamos para estar connosco Carlos Mendes Dias, presidente do Centro Português de Geopolítica, e a qualquer momento vai também juntar-se a nós Carlos Gaspar, professor investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Carlos Mendes Dias, bom dia, muito obrigada por estar connosco.
Bom dia.
Bom dia. A central nuclear de Zaporizhia e os ataques deste fim de semana continuam a merecer toda a atenção. A responsabilidade dos ataques está por apurar, mas a Rússia tem passado a culpa para o lado ucraniano. Ainda ontem pediu aos países com influência junto de Zelensky que a utilizem de forma a impedir novos ataques. E mais, o Kremlin quer que o país receba uma visita da Agência Internacional de Energia Atómica à central nuclear. Carlos Mendes Dias, havendo esta suposta abertura do lado russo, podemos concluir que é a Ucrânia que está a bloquear esta visita ou é pura estratégia de Moscovo?
Não, eu julgo que não podemos concluir, digamos, de forma definitiva, né? Aliás, não podemos concluir nada, não é? Independentemente de ser retórica ou não, o que nesta altura parece importante é que os dois lados convocam, estão disponíveis, digamos assim, para a Agência Internacional de Energia Atómica supervisar, coisa que não acontecia há meses, já era solicitado há pelo menos dois meses e meio a central nuclear. Importa dizer é que não há, embora, enfim, alegadamente existem bombardeamentos, e parece que sim, não há combates na central de Zaporizhia. A central de Zaporizhia está muito longe da linha da frente e há uma impossibilidade mesmo técnica de existir combates na central. É verdade que, digamos assim, uma das dimensões que está associada à segurança da central, que é a operacionalidade dos seus sistemas de segurança, possa ter ficado um pouco comprometida com, digamos assim, a fragilização dos sensores de fuga de radiação, mas não podemos concluir na essência qualquer coisa sobre responsabilidades pela disponibilidade ou não, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque verdadeiramente não sabemos, especulamos, podemos falar de custos benefícios de um lado e do outro, mas para mim o que é certo é que a responsabilidade, havendo de facto bombardeamentos, é relativamente fácil de apurar. Não só por rastreamento, digamos assim, dos foguetes que lá chegaram, consta que é o BM-27 Uragan, que ambos têm, não é um lança-foguetes múltiplo, quer pela análise in loco, no site, no sítio, digamos assim, dos efeitos do foguete, das suas inscrições, do que diz o motor, etc. Pelo que, a partir do momento em que se entrar e se faça uma análise dessa tipologia, a responsabilidade não me parece muito difícil de sacar e depois tirar as consequências, digamos, dessa responsabilidade.
Carlos Gaspar já está connosco, é professor investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Bom dia, muito obrigada por se juntar a nós neste Gabinete de Guerra. Os ataques junto a Zaporizhia são de tal forma preocupantes que ficamos a saber ontem que o Ministro da Saúde da Roménia pediu à população com menos de 40 anos para se abastecer o mais rapidamente possível com comprimidos de iodo, dado o risco de um desastre nuclear na vizinha Ucrânia. Carlos Gaspar, esta medida não pode lançar o pânico junto da população? É de facto prudente esta iniciativa do governo romeno?
É uma medida preventiva. Todos na região têm a memória de Chernobyl, que não foi assim há tanto tempo. E Zaporizhia é uma central muito maior, tem 6 reatores nucleares. É a primeira vez na história que uma central nuclear é ocupada militarmente por uma potência hostil, neste caso a Rússia. É a primeira vez que uma potência ocupante, a Rússia, mais uma vez, está a tentar desconectar uma central nuclear da rede elétrica ucraniana para reconectar à rede elétrica russa. E, em cima disso, há uma dificuldade aparente, que resulta, sobretudo, da indefinição da posição russa, de garantir o acesso e a segurança de uma missão da Agência Internacional de Energia Atómica a Zaporizhia. Essa missão é crucial. O Conselho de Segurança tem de garantir a segurança militar dessa equipa, dessa delegação de inspectores, e tem que garantir também que há um reforço das equipas de manutenção. As equipas de manutenção que permanecem em Zaporizhia são mínimas, estão exaustas, estão sob ocupação militar, estão sob uma situação de pressão muito impressionante, e são elas que têm a responsabilidade de executar todos os procedimentos de segurança que garantem que não há um incidente em Zaporizhia.
Carlos Mendes Dias, este fantasma nuclear, se é que lhe podemos chamar, que volta a pairar agora sobre a Europa, de facto é para levar a sério. Quando chega a este ponto que falámos agora, da Roménia e desta recomendação ou desta ação do Ministério da Saúde de Romeno, estamos num ponto em que já não estávamos há muitos, muitos anos, em termos de, se quisermos, de risco conflito que pode envolver armas nucleares. Temos que levar isto mesmo a sério, Carlos Mendes Dias.
Sim, quer dizer, até pelas eventuais consequências. Mas, portanto, a primeira reação é assim, a segunda reação é dizer que, de facto, o nuclear foi, digamos assim, elaborado, construído, etc., para verdadeiramente não ser utilizado pelas suas consequências, o que é facto é que já foi utilizado. E a terceira questão, e que se associa exatamente com a posição romena, e que já foi aqui aflorado pelo professor Carlos Gaspar, é que o nuclear é também um jogo do espírito. E, por conseguinte, essas reações, para além da lógica preventiva, têm a ver com o jogo do espírito, no efeito que a palavra nuclear, pelas suas consequências, induz, mesmo nas pessoas, digamos assim, padrão, nas populações normais, mesmo pouco informadas sobre o assunto, o efeito que a própria palavra induz, e, portanto, este jogo do espírito é, digamos, para e pode, digamos, causar instabilidade populacional e, às vezes, com verdadeira razão. E é verdade também que, no caso nuclear, e embora tivesse havido Chernobyl e Fukushima, etc., mas na lógica, no contexto de uma circunstância militar, de conflitualidade militar, há muito tempo que não se registava, pese embora aqui se trata, digamos assim, não do lançamento do nuclear, mas o que está em causa é a possibilidade de fuga de material nuclear, e não só isso, por exemplo, a produção por efeito induzido eletrólise de altas quantidades de hidrogênio podem levar à sua explosão, embora esta central seja, digamos assim, mais segura das outras que estivemos a falar. Mas é essencialmente neste jogo do espírito que também se joga a questão do nuclear.
Carlos Gaspar, é de facto mais uma arma psicológica e, de, no fundo, de fazer pairar pelos países vizinhos esta possibilidade.
Com certeza, a Polónia já reagiu, a Roménia já reagiu, o presidente ucraniano também já reagiu e acusou a Rússia de chantagem nuclear, e que vai no sentido dessa interpretação. Resta sempre que nunca houve uma situação comparável. Nunca houve uma situação em que uma potência hostil ocupasse militarmente uma central nuclear. Nós estamos a falar da maior central nuclear da Europa, são 6 reatores nucleares. Os reatores soviéticos não são particularmente seguros, não têm uma segurança comparável aos reatores franceses ou aos reatores alemães, nem sequer aos reatores norte-americanos. Há uma situação de fragilidade muito séria, porque as equipas de manutenção que estão dentro da central nuclear ucraniana estão exaustas, estão reduzidas ao mínimo e estão sob uma pressão brutal das forças militares, dos 500 militares russos que estão a ocupar a central, e eles deviam retirar imediatamente os soldados russos dessa central, e, se necessário, a Agência Internacional de Energia Atómica devia ocupar essa central, e o Conselho de Segurança devia intervir diretamente para garantir a segurança militar dessa equipa da Associação Internacional de Energia Atómica. Todas as coisas que o Coronel Mendes Dias disse são perfeitamente justas, mas não se brinca com o nuclear, muito menos no meio de um campo de batalha.
Coronel Carlos Mendes Dias, o Pentágono afirma que 80 mil soldados russos foram mortos ou feridos na Ucrânia, disse ontem o número 3 do Pentágono, Colin Call. Estas estatísticas são fiáveis?
Quer dizer, o Pentágono tem as suas fontes, portanto só temos que admitir que possam ser fiáveis, e mesmo se passa com, digamos, o que é relatado relativamente à força ucraniana que está no terreno. E é óbvio que os números até podem pecar por baixo, não é? Porque nem tudo está levantado.
Claro.
E aqui, quer dizer, e depois nós temos que jogar também com os efetivos do qual nós temos a informação, que estão, digamos assim, no terreno, e o potencial relativo de combate que isso possa acontecer. Portanto, temos ideia que nesta altura temos um exército de armas combinadas russo no sul, são 25 mil a 30 mil efetivos. Temos pouca informação, digamos assim, das forças ucranianas, o que está em jogo. Sabemos que em condições já de algum tempo de potencial relativo de combate russo relativamente à Ucrânia, em algumas circunstâncias são 10 para 1, isto é, 10 homens russos para um ucraniano, mas o potencial relativo de combate não se mede só em efetivos, também se mede no tipo e na quantidade, no quantitativo de equipamento militar e não só, e por conseguinte não temos muitas razões a não ser aquelas, digamos assim, eu vou-lhe chamar mais implícitas de alguma retórica que isso possa acontecer. Importa também dizer o seguinte, não é? Normalmente quem parte para a ofensiva, pelo menos na componente inicial, tem maior atrição de quem está na defensiva, está, digamos assim, a aproveitar o terreno. Mas depois, em conflitos prolongados, esta situação tende a equilibrar. Por outro lado, quem está na ofensiva não significa que em determinados momentos, em determinados espaços, não esteja na defensiva e vice-versa, não é? Quem está na defensiva, no caso da Ucrânia, em algumas circunstâncias, não possa estar, até nós sabemos, não é? O cidadão sabe, a melhor defesa é o ataque, em algumas circunstâncias, não possa estar a utilizar ações ofensivas, como contra-ataques, digamos assim, para comprometer o próprio planeamento russo. Mas quer dizer, eu não tenho dados que permitam dizer o Pentágono está certo ou está errado. Mas certamente que estará muito mais certo que eu pelas informações que tem, a não ser que haja uma tentativa de passar informação cá para fora que possa não corresponder totalmente à verdade. Mas não acredito que assim seja.
Os Estados Unidos que anunciaram ontem o novo pacote de fornecimento de armas à Ucrânia, avaliado em mais de 900 milhões de euros, é o maior até hoje, inclui lança-foguetes, munições e outro armamento que vem das reservas do Departamento da Defesa. Carlos Gaspar, esta ajuda aumenta a capacidade de resposta das tropas de Zelensky, isto é certo, mas muda alguma coisa no curso da guerra?
Depende de que é que estamos a tratar. Há algumas armas em concreto que podem fazer uma diferença no campo de batalha. É o caso da artilharia de longo alcance dos HIMARS norte-americanos. É também na Batalha do Sul e no Mar Negro um certo número de armas anti-navio. As munições são indispensáveis, nós estamos a assistir a uma guerra de atrito, com barragens de artilharia de parte a parte, as reservas ucranianas são mínimas, os aliados da Ucrânia têm de garantir que ela não perde a guerra por falta de munições e provavelmente isso é o essencial deste novo pacote de ajuda norte-americana, que é efetivamente os Estados Unidos são os responsáveis pela maior parte, pela grande maioria da ajuda militar aos ucranianos, ao exército ucraniano, desde fevereiro deste ano.
Carlos Mendes Dias, entretanto, no Reino Unido, o Ministério da Defesa anunciou que a Rússia pode estar a preparar-se para utilizar minas terrestres antipessoais na defensiva da região de Donbass, que está, entretanto, a ser evacuada. Estamos a falar de um tipo de arma que é proibida pelo direito internacional humanitário. Isto significa o quê? Que já não há regras, que para o Kremlin vai valendo tudo de alguma maneira?
Deixa-me dizer uma coisa e acompanhar aqui o professor Carlos Gaspar. Relativamente ao pacote, digamos assim, de armamento anunciado, o que estamos a falar e do que se sabe, por exemplo, para termos dados mais concretos, para além de munições para o sistema HIMARS, que no fundo são foguetes 220mm, há muitos deles guiados por GPS, daí a sua precisão, estamos a falar de 75 mil munições 155mm, para aqueles obus M177, aqueles canhões de artilharia, 1000 Javelin, não é? Aqueles, digamos, aquelas armas anticarro, já não ouvimos falar delas desde junho, dado o estoque americano se ter esgotado. Centenas de armas anticarro suecas, por exemplo, o AT-4, que acompanha a infantaria e, portanto, tem 300 metros de alcance eficaz. Morteiros 120mm, acompanhado de cerca de 20 mil munições, se não estou enganado. Viaturas blindadas de ambulância, quase 50. Minas antipessoais, Claymore, que são direcionais, funcionam por controle remoto. Equipamento explosivo, por exemplo, aqueles explosivos C4 na lógica das demolições e variadíssimo equipamento médico. Isto é, digamos assim, o mais relevante e que se conhece para além, digamos assim...
E é relevante, não é? Esse equipamento todo, em termos de capacidade bélica.
Sim, porque do que é que estamos a falar? De minas, digamos assim, para não permitir muita mobilidade de quem ataca, apoio médico, um morteiro 120, digamos, para um apoio de fogos mais próximo, funciona bem no apoio dos ataques, digamos assim, e o armamento anticarro, digamos assim, para mitigar, digamos, a superioridade russa no anticarro, e é óbvio o HIMARS. Apenas quero recordar aqui, há mais munições HIMARS, mas cada foguete HIMARS são 150 mil dólares, mais ou menos, mais ou menos. A preços anteriores. No fundo, uma ajuda americana que já vai praticamente nos quase 10 bilhões de dólares. Relativamente às minas, do meu conhecimento, o que se passa nesta altura é o seguinte. De facto, do ponto de vista geral, as minas indicam, por exemplo, a adotura de uma postura defensiva. Mas do que é relatado, de que está a ser lançado, e já o foi em Kharkiv, por exemplo, já o foi em Mariupol, já foi pelos soviéticos, por exemplo, no Afeganistão, é que terão sido lançadas minas antipessoal, que são chamadas PFM1 ou PFM1S, são as tais minas borboleta, são 12 centímetros, têm uma cavilha de segurança, têm uma mola, retirando a cavilha, elas são lançadas, por exemplo, por helicóptero, por aeronave, por lança-foguetes múltiplos, o próprio BM-27, o Uragan, e o que é que acontece? Retirando essa cavilha, a mola pressiona um êmbolo que vai tocar num detonador. Aquilo tem 40 gramas de explosivo líquido e fica armado. E está no chão, forma borboleta, são 12 centímetros de variedíssimas cores. A população civil, a maior parte dos casos, não é? Eu já não estou falando de dimensão militar, mas mais estritos, obviamente, no patamar tático, acontece muitas vezes, vai agarrar a borboleta, que muitas vezes até tem cor apelativa. Essas borboletas funcionam por pressão. Se pressionar entre o polegar e o indicador, sei lá, uma pressão pequena, até menor de 4 quilos, por exemplo, esse detonador de facto toca na carga explosiva e faz rebentar. E isso significa que são dois dedos, três dedos, etc., que vão desaparecer. Portanto, não tem uma primeira análise. A finalidade, eu vou-lhe chamar assim grosseiramente, de matar, mas de causar a deficiência, atuar na moral e na incerteza dessas populações. O uso da mina antiterrestre, para além de enquadrada nas Convenções de Genebra e nos seus protocolos adicionais, está regulada pela Convenção de Ottawa. Julgo que a Rússia não é signatária, a Ucrânia ainda não é, recebeu vários, digamos assim, vários apoios para a destruição desse tipo de minas, foi no feito, houve dificuldades depois, por diferentes motivos, de assinar a própria convenção, e de acordo com relatórios, no final de 2001, porque depois não houve contacto, a própria Ucrânia tinha mais de 3 milhões dessas minas, e a Rússia muito mais. Os Estados Unidos têm dificuldade, mas julgo que nesta altura já é signatário. É a Convenção de Ottawa que regula isso, no acordo de direito internacional, que tende a humanizar um fenómeno que, de facto, é de muito difícil humanização, que é a guerra.
Carlos Gaspar, ainda neste tema da ajuda que muitos países, a começar pelos Estados Unidos, estão a prestar com equipamento...
Os Estados Unidos não são 10 milhões de dólares, são 10 mil milhões,
exatamente.
Já agora são cerca de 5% do PIB português, temos aqui uma escala de valor. É o orçamento anual do nosso SNS, basicamente, quase. Tem havido muito cuidado, obviamente, neste conflito, para não haver um confronto direto entre a NATO e a Rússia.
Entre a NATO e a Rússia. A NATO não está envolvida na ajuda militar à Ucrânia. São os Estados-membros da Aliança que são responsáveis por isso.
E essa separação é importante, mas haverá aqui alguma...
É crucial. É crucial. Dos pontos de vista, a começar pelo ponto de vista político. A Rússia quer apresentar esta guerra como uma guerra entre a Rússia e a NATO. Esta guerra não é uma guerra entre a Rússia e a NATO, é uma agressão russa à Ucrânia.
Exatamente, mas deixe-me só contextualizar aqui a questão da ajuda, nomeadamente dos Estados Unidos. Há aqui alguma linha vermelha em termos de ajuda militar e de equipamento a partir do qual os Estados Unidos possam passar para o entendimento de um conflito direto?
Os Estados Unidos não vão passar para um conflito direto, o presidente Biden anunciou isso ainda antes da invasão russa, numa altura em que os amigos da Rússia denunciavam a denúncia do presidente Biden sobre a invasão iminente como uma provocação. E nessa altura o presidente dos Estados Unidos disse que não havia nenhum envolvimento direto dos Estados Unidos e mandou retirar todos os conselheiros militares norte-americanos e também britânicos e canadianos, seguiram o exemplo norte-americano, que estavam na Ucrânia a treinar o exército ucraniano.
Carlos Mendes Dias, mudamos aqui a pasta para falarmos da amnistia. Continuam as acusações da Ucrânia à organização. As autoridades ucranianas disseram que a Amnistia Internacional usou testemunhos obtidos sob pressão em territórios controlados pela Rússia para preparar o tal relatório em que acusou o exército ucraniano de colocar civis em risco. Isto é uma acusação grave, testemunhos obtidos sob pressão.
Sim, obviamente que é uma acusação grave e certamente terão provas ou terão fundamentos que procurem sustentar essa acusação. E se for assim, é grave. A Amnistia Internacional é uma instituição não governamental, no fundo, e que tem importância, em tese independente, e que elabora os seus relatórios muitas vezes de forma muito específica, técnica, quase jurídica, mas... No final, e para além, digamos assim, para além da extrapolação e depois da propaganda que a Rússia desenvolveu a partir desse relatório, o impacto que o relatório teve, que no fundo quer dizer para a população geral é que se o russo faz, o ucraniano também faz, embora em muito menor quantitativo, é no fundo o que é extrapolável para a população em geral, enfim, que não tem que saber os pormenores. O que interessa é que o relatado, o não, corresponde de facto a matéria quase de natureza histórica. E quando se trata, mesmo em tempo de paz, em todos os países do mundo temos muitas instalações militares ao pé das instalações civis. E em tempo de guerra, mesmo, enfim, até de acordo com a minha experiência pessoal, quer dizer, a utilização no tempo do Oeste das igrejas, a utilização na Bósnia das igrejas, das escolas, das instalações comerciais, das fábricas, etc., é, para mal dos nossos pecados, de facto, uma questão incontornável. Até, digamos assim, normalmente a utilização da casa, da habitação, dos seus jardins, por exemplo, como eles tinham para fazer tiro de morteiro e não deixar as pessoas sair de casa. Isto assisti com os meus próprios olhos e relatei à devida altura, isto em 1994 ou 95. E, portanto, veio dar conta de uma realidade que existe. Mas se ela, se os fundamentos não se revelarem como tal, obviamente que é grave e coloca em causa, digamos assim, a própria honestidade
e uma organização
qualitativa que possamos fazer da Amnistia Internacional.
Carlos Gaspar, gostava de ouvir num minuto e meio sobre este tema.
Eu concordo com o que disse o Coronel Mendes Dias e acho que a Amnistia Internacional tem de ter cuidado, porque não tem uma grande experiência. Nenhum de nós tem uma grande experiência de guerras entre Estados, mas tem de ter cuidado para salvaguardar a sua credibilidade e a sua reputação e não se deixar manipular depois de um relatório aparentemente equívoco e de uma apresentação ainda mais equívoca desse relatório por parte do diretor executivo da Amnesty International.
Professor Carlos Gaspar, Coronel Carlos Mendes Dias, muito obrigada por terem estado connosco neste gabinete de guerra. Um bom dia para ambos. Bom dia.
Bom dia também.